Eu quero primeiro cumprimentar o nosso querido governador Sérgio Cabral. Quero cumprimentar o prefeito Eduardo Paes. Quero cumprimentar o nosso querido vice-governador, famoso Pedrão. Quero cumprimentar o ministro Márcio Forte das Cidades e o ministro Edson Santos de Política de Promoção da Igualdade Racial. Quero cumprimentar o nosso deputado federal Luiz Sérgio. Quero cumprimentar o nosso querido Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Nelma Souza Tavares, superintendente da Caixa Econômica Federal. Quero cumprimentar o Marco Antônio Silva de Carvalho, presidente da Associação dos Moradores de Pavão e Pavãozinho. Quero cumprimentar o companheiro Luiz Bezerra do Nascimento, presidente da Associação dos Moradores do Cantagalo. Quero cumprimentar a nossa querida Maria das Dores, esposa do Donga. Quero cumprimentar a Lígia dos Santos, filha do Donga, e o Marcelo Viana, neto do Pixiguinha. Quero cumprimentar os companheiros de Pavão Pavãozinho, companheiros do Cantagalo, companheiros da Rocinha que estão ali. Quero cumprimentar os jornalistas. E como ninguém aqui almoçou ainda, eu vou ser muito breve. Cumprimentar os secretários e a secretária de Estado do Sérgio Cabral, a nossa querida Regina Cadá. Eu nunca tive uma pessoa tão importante me assistindo assim falar. A nossa querida Regina Cazé, quero cumprimentar vereadores, deputados. E, companheiro Sérgio, você devia ter chorado. Sabe por quê? Porque nós homens aprendemos que chorar é coisa de mulher. E nós temos uma facilidade imensa para rir. Tem gente mal-humorada que não ri nunca. E nós temos vergonha de chorar. Quando chorar, é o gesto mais nobre que a gente pode fazer, né? Sobretudo um governante. Porque você tem duas formas de chorar. Ou você está sendo achincalhado pelo povo e chora de vergonha, ou você chora de orgulho porque está realizando um compromisso, uma reivindicação e uma necessidade do povo mais pobre do Rio de Janeiro. Essa é uma coisa nobre que todos os governantes deveriam fazer. Eu estou aqui pela segunda vez. Eu vim aqui bater a estaca no início dessas obras. E vocês viram que o companheiro Pezão, ao falar, ele insinuou as dificuldades que nós temos para fazer uma obra, qualquer uma no Brasil. Se a Regina Cazé fosse governadora do Rio de Janeiro, ou presidente da República, e ela tentasse fazer uma obra, ela iria descobrir que o Brasil, durante 25 anos ou 30 anos, em que a gente não conseguia investir, a chamada época da década perdida, ou seja, nós fomos atrofiando a máquina administrativa e fomos fortalecendo a máquina fiscalizadora. Então hoje, no Brasil, é uma coisa extraordinária. Nós temos um engenheiro do Estado que ganha R$5.000 e temos um engenheiro para fiscalizá-lo que ganha 20. É uma coisa extraordinária. Ou seja, como o Brasil não conseguiu crescer durante toda a década de 80 e de 90, ou seja, nós criamos uma máquina fiscalizadora poderosa e uma máquina de execução débil. E como a gente, quando é oposição, a gente acha que todo mundo é ladrão, a gente então vai criando mecanismos legais para dificultar as coisas acontecerem. Eu brinco sempre, que quando eu fui eleito deputado constituinte, eu levei para o Congresso Nacional, feito por um grande jurista brasileiro, um projeto de constituição acabada. Então eu era presidente de um partido que só tinha 16 constituintes, está lembrado, Bené? E no dia que abriu a constituinte, eu entreguei na mão do doutor Ulisses Guimarães um projeto de Constituição e, mais ainda, Sérgio, o regimento interno da Constituição. Ora, hoje eu dou graças a Deus do projeto que eu apresentei não ter sido aprovado, porque senão o governo não governava. Ou seja, porque quando a gente é oposição, a gente faz a coisa não para dar, mas a gente faz as coisas para fiscalizar os outros. Então, hoje, quando a gente... Às vezes pode nem ser maldade. Às vezes é que, no Brasil, é uma questão cultural. Ou seja, você acaba de eleger um prefeito no dia 1º de janeiro, no dia 2 você está achando que ele não presta. Ou seja, não dizem que no casamento, o casal quando casa no dia seguinte... A vizinha mais bonita ou o vizinho mais bonito, na política é a mesma coisa. Na política é assim. Ora, o que está acontecendo no Brasil hoje, e esse é um dado importante, é que nós estamos, aos poucos, tentando mudar a forma de fazer e a forma de compreender a questão de política. E de vez em quando, a gente sofre com isso. E sofre muito. Vocês sabem por quê? Que tem tanta coisa de corrupção na televisão e nos jornais? Porque a corrupção, ela só aparece nos jornais quando você está investigando, que alguém denuncia. Se você quiser jogar embaixo do tapete, ninguém vai saber que tem corrupção. É só perguntar aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do Brasil, quanto nós contratamos de novos policiais federais. Quanto que o Sérgio Cabral tem que renovar a sua polícia? Quanto que ele tem que fazer de investimento para a gente colocar gente nova, não viciada, para que a gente comece a apurar? Noel, se você hoje analisar, você vai perceber. Nós fizemos até uma propaganda na televisão agora de um mineirinho falando: onde está o meu dinheiro? Não sei se vocês já viram. Ou seja, é para a gente dar um pouco de noção da sociedade, como é que as coisas acontecem no Brasil. Nós temos uma coisa chamada Controladoria Geral da República. 90% das coisas que o Tribunal de Contas investiga e 90% das coisas que a Polícia Federal investiga é a Controladoria Geral da República, que tem em cada ministro representante que pede a fiscalização, se a gente estiver suspeitando de alguma obra onde tenha dinheiro federal. Eu não posso fiscalizar o dinheiro do Estado do Rio ou da Prefeitura, mas se tiver um projeto com dinheiro do governo federal, a controladoria pode fiscalizar. Pois bem, o que que acontece no Brasil hoje? Por que que essa obra não foi inaugurada antes? É porque as barreiras para você transpor são muitas. Primeiro, você tem um problema de fazer licenciamento prévio. Eu fico pensando, se a gente visse como era isso aqui, e a gente vai fazer uma coisa bonita como aquela ali, não precisaria nem licença prévia. O pessoal do Ibama deveria agradecer só pelo fato de estar fazendo uma coisa nova no lugar de uma coisa que estava apodrecida. Mas, não é o Ibama que cria cabo. Não é o pessoal do Ibama que é ruim, é que a lei que nós aprovamos exige que seja feita assim. Não vamos culpar o funcionário do Ibama, ou o ministro, ou a secretária do Ibama, não. É a lei que exige que seja assim. Depois, Regina, que a gente consegue um licenciamento prévio, você então está pronto para fazer licenciamento. Você abre a licitação, publica edital. Tem gente que entra com processo já no edital. Tem gente que não concorda com o edital, entra com processo. Aí a licitação é suspensa. Aí, ou você fica esperando 3 ou 4 meses no Poder Judiciário, ou às vezes 6 meses ou mais. Aí quando você resolve a licitação, apta a licitação. Então apresenta lá um monte de empresa, está lá, cada uma você vai escolher sempre a que oferecer um preço mais barato, e nem sempre o mais barato é melhor. No Nordeste nós aprendemos que o barato fica caro, né? Então é preciso combinar o preço com a qualidade técnica do serviço prestado para a gente dar uma empresa como vencedora. Aí o que acontece? A empresa que perde, vamos supor que tenha 10 empresas. 8 concordaram com o resultado, mais uma achou que tinha direito de ganhar. Entra na justiça. Aí é mais um ano e meio. É isso, Pedrão? Aí quando você resolve tudo isso, qualquer cidadão brasileiro pode fazer uma denúncia ao Ministério Público, que vem fazer mais uma investigação e manda parar a obra por mais um tempo. Vai para o Poder Judiciário, mais um tempinho parada a obra. Quando está tudo resolvido, vem o Tribunal de Contas da União. Aí faz uma investigação e diz, tem sobrepreço. A empresa diz, não tem, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Às vezes fica 8 meses nesse tem, não tem. Aí daqui a pouco não tinha. Aí começa a obra do jeito que ficou paralisada. E as pessoas não levam em conta o prejuízo que o país tem e que a comunidade tem de você ter uma obra 8 meses parada, 1 ano parada, 2 anos parada. Quando, na verdade, se você descobre que tem um sobrepreço, entra logo com uma ação na justiça e quando chegar no final da obra, não paga, vai brigar. Porque o que, que o empresário faz quando o Sérgio diz, ó, o Tribunal de Contas mandou eu segurar 30% do que eu estou te pagando. A empresa fala, mandou segurar, mandou. Eu vou embora. Deixa as máquinas paradas, leva os funcionários e o Sérgio fica chupando o dedo e esperando a coisa resolver. Então, eu quero dizer para vocês, eu tenho feito essa denúncia todo santo dia, porque é preciso que a gente tenha consciência que o Brasil tem que ser destravado. Vocês viram o presidente do banco, do Banco Nacional de Desenvolvimento, dizer aqui que está emprestando dinheiro para fazer delegacia. Quem é que imaginava na vida o BNDES, que até 5 anos atrás não tinha dinheiro para emprestar, para fazer uma nova fábrica, agora se dá o luxo de ter mais de 150 bilhões para emprestar? Regina Casé é mais do que o Banco Mundial. Olha que Luciano chique. Mais do que o Banco Mundial. Ou seja, esse... E agora, nós estamos emprestando dinheiro para o governo do Estado fazer o quê? Fazer delegacia. Fazer delegacia, formar soldados, colocar mais tecnologia, sabe? E mais conteúdo científico na formação do nosso soldado. Para que a polícia seja polícia tão civilizada, que ela seja dura quanto tem que ser dura, mas seja educada quando tem que ser educada, e que não veja no ser humano que mora num lugar, sabe como Cantagalo, primeiramente como bandido. Primeiro atira, mata para depois descobrir que não era bandido. Não é assim que nós queremos a polícia. Mas também não queremos um Estado aonde a polícia chega e corra de medo dos bandidos. Não queremos. Nós queremos uma polícia bem preparada, que converse, que faça investigação, que prenda quem tiver direito, que pune quem tiver que ser punido, mas que deixe as pessoas inocentes vivas. E é por isso que eu quero dar os parabéns ao nosso governador de estar tomando dinheiro emprestado para poder fazer desse Estado. Que cada filme que a gente assiste da polícia do Rio de Janeiro, ou seja, o povo é levado a ter mais medo da polícia do que do bandido. Então, na hora que você investe para formar policiais, para educá-los, para prepará-los, para dar inteligência para eles, eu, Sérgio, quero te dar os parabéns, porque isso é uma revolução tua como governador e uma revolução da cultura do BNDES. Porque o BNDES é um banco sofisticado, gente. O BNDES é finesse, tem poucos bancos com a quantidade de gente, sabe, de formação, de excelência, como tem o BNDES. É gente grande. Regina, você não sabe o que é isso. Você fez aí uma entrevista no BNDES, e lá entrevistava os caras lá. Bem, mas só que eles têm um manual. Sabe que na repartição pública, todo mundo tem um manual. Pode ou não pode, pode ou não pode. Se aparecer uma novidade, ele não sabe o que fazer. Porque a formação é pode e não pode, pode e não pode, pode e não pode. E por que que é assim? Porque se um servidor público liberar dinheiro para fazer alguma coisa e o Tribunal de Contas ou o Ministério Público achar que ele fez um ato ilegal, a primeira coisa que fazem com ele é disponibilizar os seus bens, processá-lo, e a União não o defende. Ele tem que contratar advogado particular para defender. E aí as pessoas começam a ficar com medo de fazer as coisas. A primeira vez que eu tive acesso ao banco do BNDES, eu perguntei para o presidente, que não era Luciano Coutinho. Eu falei, escuta aqui, entre uma empresa mandar o dinheiro para o BNDES e vocês liberar o dinheiro, quanto tempo leva? Olha, se tudo correr bem, leva 275 dias. Se tudo correr bem. Eu não sei como é que está agora, mas eu falei para o Luciano, pelo amor de Deus, Luciano, pelo amor de Deus, bicho, sabe, com 275 dias dá para nascer duas crianças. Tem que ser, no máximo, o tempo de gestação de uma criança. Agora é 6 meses. Aí, ó, já melhorou. Sabe, porque o que acontece? É muita gente que tem que decidir. Então o papel passa na minha mesa, eu pego, eu falo, ah, tem um probleminha aqui. Aí passa para a mesa do Sérgio, ah, tem outro probleminha aqui. Daqui a pouco esse papel está carcomido de tanto andar. Está vendo? Então, nós estamos melhorando isso. Melhorando, e eu acho que o Brasil está sendo destravado. Eu trabalho com a ideia, governador, que dentro de 10 ou 15 anos, esse Brasil está afiado para que a gente seja, do ponto de vista gerencial, administrativo, melhor do que qualquer país do mundo. Bem, eu precisava dizer isso para justificar, muitas vezes, a cobrança que eu faço do Pezão. Não pensa que eu não cobro do coitado do Pezão. Cada vez que eu vejo o Pezão com papel na mão, eu já falo, vai me pedir mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto, Pezão, como é que está a obra? O que está acontecendo? Por que não saiu? O anel viário. Por que não saiu o anel viário? E aí eu vou cobrando, e vou cobrando, e vou cobrando, sabe? E o Pezão, mais dinheiro, eu mais cobrança, mais dinheiro, mais cobrança. O dado concreto é que as coisas estão andando, e eu queria dizer para o Sérgio Cabral, da mesma forma que eu não acredito que no mundo um presidente tenha um vice da qualidade que eu tenho, eu acho que pouca gente tem o privilégio de ter um vice-governador que você tem, Sérgio. Companheiro da qualidade. Bem, para terminar, eu queria dizer para vocês que ainda hoje eu cobrei do Pezão, cadê o hospital da Rocinha que nós anunciamos lá? Porque nós anunciamos lá, eu estava lá quando nós anunciamos. Agora, ele está dizendo que em setembro vai inaugurar o quê? Uma UPA. Super UPA. Super UPA. Eu não vou contar a história do Tchó, não. Sabe? Mas, bom, espero que a Super UPA cumpra o papel do super hospital. Para a gente atender na plenitude os companheiros da Rocinha, porque a Rocinha, sabe, é um dos lugares que tem mais tuberculose no Brasil. Então nós precisamos diminuir. Mas o meu sonho mesmo é transformar, acabar com o nome favela no Brasil. O meu nome é que todo mundo passe a ser chamado bairro. Bairro. O bairro do Cantagalo, o bairro do Pavão e Pavãozinho, o bairro do Complexo do Alemão, o bairro de Manguinho, o bairro onde mora a Benedita, de Chapéu Mangueira, o bairro não sei da onde, ou seja, acabar com essa coisa favela, sabe? E transformar num bairro, com rua, com luz, com água, coleta, tratamento de esgoto, área de lazer, sabe? Com mãe da paz, ou seja, com tudo, com ponto de cultura, com centro de lazer, tudo que as pessoas têm direito. Olha, eu entrei naquele apartamento ali, eu falei, Pezão, vê se dá um jeitinho aí. E eu tenho que ter um apartamento aqui para olhar para a praia. Porque lá onde eu moro, em São Bernardo, quando eu saio na janela, eu fecho a Volkswagen. Abro do outro lado, vejo um supermercado grande, que é um tal de um Walmart. Olho para o outro lado, vejo a fumaça da Mercedes-Benz. Puta, aqui você... Os companheiros abrem a janela e vê Ipanema. Eu acho uma coisa, eu sinceramente, já visitei muita casa, mas olha, isso aqui, Sérgio, isso aqui merece que a grande imprensa brasileira tire uma fotografia e repita aquela mensagem que você falou do Jornal Extra. Parece a Tijuca, parece a Zona Sul, era a Tijuca, Zona Sul, mas é o Cantagalo, é o Alemão, é a Pavozinho. Nós não estamos fazendo nada demais, apenas dando ao povo pobre deste país o que ele merece. Apenas isso. Restabelecendo o direito à dignidade das pessoas. Restabelecendo o direito do orgulho próprio. Da pessoa não levantar de manhã com vergonha de ver o seu filho ser mais maltratado do que o outro. De não precisar andar que nem um condenado 2 horas para chegar em um lugar do ônibus. De não ficar subindo, agarrando em moita de mato para poder subir um morro. Quando a gente pode fazer as coisas mais dignas. As coisas, sabe, mais acessíveis. Não tem nenhum luxo. Tem apenas decência. Não tem nada que a gente possa dizer, está gastando dinheiro com luxo. A gente pode dizer, estão gastando dinheiro com dignidade, com honradez e cumprindo com aquilo que o nosso povo precisa, ser respeitado pelos governantes que prometem tanto durante as eleições e que deixam de fazer tanto depois que ganham. Olha, e para terminar, vocês vão ouvir eu encher o saco de vocês muito tempo, porque nós temos muita coisa para inaugurar aqui. E agora nós fizemos um sacrifício enorme para plantar, mas agora é hora da colheita. Nós agora temos muita coisa para inaugurar em todo o Rio de Janeiro, muita coisa em quase todas as favelas do Rio de Janeiro, que nós vamos terminar chamando tudo de bairro, em São Paulo, em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, em Sergipe, em Roraima, em Rondônia, no Mato Grosso, Mato Grosso. Não tem capital desse país hoje que não tenha uma quantidade de obra que tenha no Rio de Janeiro ou que tenha em São Paulo. E uma coisa sagrada é a relação entre prefeitura, governo estadual e governo federal. E aqui eu quero confessar uma coisa para vocês. Habitualmente, na política brasileira, um governador não gosta de levar recursos numa cidade em que o prefeito não é do seu partido. Um presidente não gosta de levar dinheiro num estado que não é do seu partido ou prefeito. E um prefeito não gosta de fazer obra num bairro que a oposição é muito forte. Isso nós quebramos. Porque não pode ter mesquinharia. Como diria o nordestino, veiaquice na política. A minha relação pessoal com o prefeito do Rio de Janeiro é uma coisa particular. A minha relação pessoal com o Sérgio Cabral é particular. Mas ela vale para o Serra, vale para o Aécio, vale para o Eduardo Campos, vale para qualquer lugar. Agora, a minha relação e a relação deles não pode privilegiar e sobrepor a relação que o prefeito, o governador e o presidente têm que ter com o povo brasileiro, que é a razão pela qual nós governamos esse país. Saio daqui e vou levar a foto desse prédio, porque acho que vocês estão conquistando, sabe, uma coisa que há muito tempo deveria conquistar. O que me entristece é saber que isso aqui, há 50 anos atrás, não era assim. Sabe, tinha pouca casa aqui, tinha pouca casa. Se a gente tivesse cuidado, quando chegou a primeira casa, a segunda ou a terceira, você tinha evitado a ocupação desordenada e feito programas habitacionais melhor. Mas como, em campanha política, todo mundo gosta de pobre. Ah, como política adora pobre. Não tem nada mais extraordinário em campanha política. Porque os caras, todo mundo fala mal de banqueiro e fala mal de empresário. Mas de pobre todo mundo adora. pobrezinho. Agora, só que depois das eleições, não são todos os pobres que estão organizados. Aí então quem é que tem um jogo de pressão? O coitado do pai ganhou as eleições aqui, 50% e pouco. Uma briga desgraçada, tal, acusação, porque tinha setores que tinham outros candidatos e aquele negócio todo, sabe como é que é? Aí ele ganha as eleições, sabe? Ganhou com a parte mais pobre do Rio de Janeiro. Ganhou com a parte mais pobre. E ele está cumprindo com a palavra dele de subir nos morros, de fazer as coisas para o pobre. Mas se a gente tem que tomar cuidado, quem tem poder para marcar audiência com você não é o pobre. O pobre não tem nem telefone. Ou seja, é normalmente a classe mais rica que tem. Sabe, audiência, almoço, café, janta, sabe, coquetel, e não sei das quantas. Aí você vai, daqui a pouco você está envolvido, você esqueceu os pobres. Aí, e o meu papel junto com esses meninos aqui, eu digo meninos porque são todos mais novos do que eu, o meu papel é tentar mudar a lógica da política brasileira. Ou seja, nós os políticos brasileiros temos que governar para todo mundo. Ou seja, um empresário rico, sabe, precisa de investimento do Estado, nós temos que fazer, porque ele vai gerar emprego. Agora, o que a gente não pode perder de vista nunca é de que lado a gente está e qual é o lado que é prioridade para nós. Porque tem uma parte que precisa menos e tem uma parte que precisa mais. Ó, então nós temos que pegar. Eu lembro sempre o papel da mãe. Uma mãe que tiver 10 filhos. Uma mãe que tiver 10 filhos. Se ela tiver 9 brincando e um tiver tristezinho no canto, é para aquele filho mais tristezinho que ela vai cuidar, que ela vai dar mais alimento, que ela vai pegar no colo. O resto está brincando, está bem. Nós no Brasil temos que cuidar de todo mundo, mas nós temos que lembrar que tem milhões de brasileiros que ao longo desses anos todos foram jogados para a ribanceira, foram esquecidos. É para esses que nós temos que priorizar as nossas obras, na educação, na saúde, no transporte, na habitação, na geração de emprego. Então, eu quero dizer para vocês, outra vez que eu vim aqui, o nosso companheiro, deixa eu ver o nome dele aqui, o Marco Antônio, você viu que nós já popularizamos ele. Ele estava de gravata da outra vez que nós vimos aqui. Estava metido. O bichinho já pensava que era presidente. Estava aqui de terno e gravata. Aí como eu venho assim meio esculhambado, igualzinho vocês estão, sabe? Ele hoje está popular, ó. Hoje ele está vestido normalmente como cidadão comum aqui do Pavão e Pavãozinho e não como tipo o prefeito de Pavão e Pavãozinho. Ó, gente, eu volto para São Paulo hoje à noite, vou contar para a dona Marisa o que eu vi aqui. Ou seja, eu vi a cara dessas meninas que receberam essas casas aqui. Vamos ser francos, alguém sair de um barraco feito com zinco, com madeira remendada, onde as baratas disputam espaço, sabe? Rato, nem me fala. Então veja, rato está maior do que gato agora. Lá na Praia do Futuro, antigamente, lá no Ceará, a gente ia na praia, lá na Praia do Futuro, tinha rato desse tamanho que os gatos, você estava comendo, o rato estava embaixo da mesa, querendo lamber sua unha. Era ratazana que chamava. E isso é resultado da sujeira. Então nós temos que fazer coleta. Agora, cada companheiro não tem que esperar o Estado fazer. Cada um pode cuidar da sua casa e da sua rua. Se cada um não deixar lixo dentro de casa, não, porque tem malandro também entre nós. Tem um que pega um saco de lixo e acha que ninguém está vendo e vai... joga no meio da rua. Sabe, então é preciso que todo mundo seja responsável, que cada um cuide da sua casa, da sua rua, da sua vila, do seu bairro e da sua cidade. Afinal de contas, o Rio de Janeiro é de vocês. Quanto mais bem falado for o Rio de Janeiro, mais vocês ganham.
quanto mais mal for falado no Rio de Janeiro, mas você perde. É como a dengue. A gente fica culpando o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde. A verdade é o seguinte, se cada um cuidar da sua casa, e milhões, cada um cuidando da sua casa, o que vai acontecer? A gente não vai ter mosquito da dengue. Mas se a gente ficar em casa xingando o governador, xingando o prefeito, xingando o presidente, xingando o secretário, xingando o da conta, o mosquito está zumbindo ali na nossa cabeça, daqui a pouco dá um pocotó em nós, e nós pegamos a dengue. A Beleza já pegou dengue. Já pegou dengue. Porque não deve ter cuidado do espaço dela. Viu? Não deve ter cuidado. Então, gente, ela cuidou. Mas quando eu fui lá comer feijoada, no Chapéu Mangueira, antes eu mandei os meus mosquiteiros matar mosquito lá. Então, gente, olha, eu vou voltar aqui mais algumas vezes, porque tem mais casa para inaugurar. Não pensa que eu vou deixar o Sérgio Paz inaugurar sozinho. Eu estarei aqui com ele aqui, ó. Estarei aqui com ele. Mas eu alegria na cara dessas pessoas que receberam a chave é uma coisa contagiante. Eu entrei dentro da casa, eu vi o espaço de decência que as pessoas conquistaram, sabe, caminha, quartinho pequeno, mas decente, banheirinho decente, limpo, sabe, você, eu acho que daqui a 10 anos, quando chegar um turista aqui no Rio de Janeiro, porque aqui no Rio também tem uma desgraça, viu, no hotel, tem hotel que o cara fala, eu posso passear na praia, cuidado que é perigoso. Olha, eu frequento o Rio há 25 anos. Eu nunca fui na praia, mas já parei, quando eu não era presidente, eu parava muito em Baraí para tomar um chopinho, tomar alguma coisa. Eu nunca vi nada. Eu também nunca fui lugar que eu não podia ir. Nunca me meti, sabe, no mundo que eu não conhecia. Agora, a questão da violência, ela existe aqui, ela existe em São Paulo, ela existe em Pernambuco, existe no Ceará. Depende da forma que a gente divulga ela. Se a gente quer orientar ou se a gente quer amedrontar. Sabe? Então, eu penso que nós temos que trabalhar essa coisa maravilhosa do Rio de Janeiro. Quando eu digo a gente recuperar o Rio de Janeiro, é porque, gente, Deus, quando fez o Rio de Janeiro e botou a mão aqui, isso aqui é para ser um lugar especial. Aí, imagina se a minha garaúcha tivesse um pão de açúcar. Lá tem um tal de um pãozinho sovado, pequenininho, baixinho. Mas eu acho que nós estragamos o Rio de Janeiro. Quando eu digo, somos nós, seres humanos, fomos estragando o Rio de Janeiro. Está na hora da gente recuperar. E se tem uma coisa que eu quero dar minha contribuição, é não faltar com o esforço que o governo federal puder fazer para que a gente restabeleça no Rio de Janeiro a beleza que o Rio tem como uma coisa conquistada pela natureza, e, sobretudo, recuperar a cidadania e a autoestima de cada cidadão carioca. Um grande abraço, um grande beijo. Parabéns, Sérgio Cabral. Parabéns, Eduardo Paz. Parabéns, Pezão. E parabéns ao povo do Rio de Janeiro.